Bom dia! Estamos iniciando a apresentação do programa deste sábado, 8 de setembro de 2018. No programa de hoje, vamos falar a respeito da repercussão pelo mundo do incêndio no Museu Nacional no Rio. Os problemas dos migrantes na Europa e na América Latina e o crescente radicalismo. Kalashnikov, a indústria russa que consagrou o fuzil AK-47, entra na produção de automóveis elétricos. Donald Trump sofre sabotagem dentro da Casa Branca. E a Argentina, que vive entre a crise que se abateu sobre o governo Macri e as investigações que envolvem Cristina Kirchner. O incêndio no Museu Nacional no Rio de Janeiro não foi um fato local, foi um fato internacional. Repercutiu nos jornais de todo o mundo. O New York Times, por exemplo, deu em sua capa uma foto do prédio incendiado e destacou a negligência do Brasil para com a sua cultura. Aliás, este foi o tema predominante pela imprensa pelo mundo.
As palavras escolhidas pela imprensa internacional mostram como o mundo viu a tragédia no Rio. Desespero. Foi assim que o New York Times descreveu a reação dos brasileiros e dos amantes de história ao redor do mundo. O Washington Post escolheu negligência para explicar a possível causa do inferno que apagou um pedaço da história da humanidade. Um país chocado. Foi como o espanhol El País descreveu a reação do Brasil. O jornal lembrou que nenhum ministro aceitou o convite para a cerimônia de aniversário dos 200 anos do museu. A indignação dos brasileiros com o descaso também foi destaque no argentino Clarim, que classificou o museu como o mais importante da América Latina em ciências e história natural. Incalculável, foi como The Guardian descreveu a perda para ciência, história e cultura brasileiras. A correspondente da BBC na América do Sul viu na tragédia uma metáfora de uma cidade em crise que se tornou uma sombra do que já foi.
Já de outros museus ao redor do mundo vieram palavras de condolências. Eles trataram o incêndio no Rio como a perda de alguém da família. O Museu de História Natural de Washington, por exemplo, disse que sofreu com o Brasil. Já o Museu de Antropologia do México disse que coleções como a do Museu Nacional são legados para a humanidade.
E de líderes mundiais vieram as palavras de apoio. Numa rede social, o presidente francês, Emmanuel Macron, ofereceu especialistas para ajudar na reconstrução. E o presidente português lembrou que os dois países estão juntos nessa perda.
O museu foi criado por um rei português, Dom João VI, e tinha património que, além de ser fundamental para a história do Brasil, da América Latina, da América em geral e do mundo, nos dizia muito também a nós portugueses e, portanto, acompanhamos o Brasil nesse pesar.
E não há dúvidas de que o país teve a maior perda histórica e científica. E uma perda não só para o Brasil, mas para o mundo. Mas, apesar da impressão inicial de destruição completa do prédio, certas peças relevantes podem ter sobrevivido. A esperança de pesquisadores de áreas como arqueologia e paleontologia repousa, por enquanto, nos chamados armários compactadores, adquiridos recentemente, nos quais muitos itens estavam depositados. O Museu Nacional, vinculado à Universidade Federal do Rio de Janeiro, é a mais antiga instituição científica do Brasil e até meados de 2018 figurou como um dos maiores museus de história natural e de antropologia das Américas. O palácio que hoje abriga o museu serviu de residência à família real portuguesa de 1808 a 1821. Abrigou a família imperial brasileira de 1822 a 1889 e sediou a primeira Assembleia Constituinte Republicana de 1889 a 1891, antes de ser destinado ao uso do museu em 1892. O edifício foi tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Cultural Nacional desde 1938. O museu abrigava um vasto acervo com mais de 20 milhões de itens. Estavam ali, por exemplo, o sarcófago de Dama Shah Amun Ensu, caixão de egípcia que viveu entre os séculos 9 e 8 a.C. e que foi presenteado a Dom Pedro II quando visitou o Egito em 1876. Pinturas que foram presenteadas ao museu em meados do século XIX pelo rei das Duas Sicílias, Dom Fernando II, cunhado de Dom Pedro II. Tudo indica que teriam vindo do templo da deusa Ísis, na cidade de Pompeia, destruída por uma erupção no século I a.C. Luzia, o esqueleto humano mais antigo do Brasil e um dos mais antigos de todas as Américas, com 12 mil anos de idade, correspondendo a uma mulher jovem. Encontrado em 1970 em Minas Gerais, ela tinha feições peculiares, semelhantes às dos aborígenes australianos atuais e diversas das dos indígenas modernos. Maxa Kalinisaurus Topai, descrito em 2006 por pesquisadores do museu, era um dinossauro quadrúpede e herbívoro, de pescoço longo, pertencente ao grupo dos titanossauros, que viveu há cerca de 80 milhões de anos e media 13 metros. Múmia do Atacama, cadáver mumificado de um homem que morreu há cerca de 4 mil anos no deserto de Atacama. Oxalaia quilombensis, maior dinossauro carnívoro já descoberto no Brasil, com até 14 metros de comprimento. Focinho semelhante ao de um jacaré e hábitos semiaquáticos. Fora do museu, não havia outros fósseis da espécie. O presidente do Instituto Brasileiro de Museus, Marcelo Matos Araújo, que havia pedido demissão 2 dias antes do incêndio, resume bem o que foi o episódio.
Olha, é um impacto terrível. Toda a coleção que estava dentro do museu, enfim, teve destruição total. Isso é uma perda irreparável, irrecuperável para a cultura brasileira e eu diria mesmo para a cultura mundial.
E este é o sentimento que ficou, uma perda para a cultura mundial. A seguir, os problemas com as migrações na Europa e na América Latina.